as mais divisivas nesta Câmara, acreditamos que será possível dar hoje este passo importante, que nos responsabiliza a todo, que é, na verdade, um teste ao compromisso com a negociação coletiva, e aprovar hoje esta regulamentação será, de facto, um sinal de compromisso e de reforço efetivo da negociação coletiva em Portugal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem 3 pedidos de esclarecimento. Responde em conjunto. Primeiro pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Mariana Leitão. Dispõe 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Miguel Cabrita, o PS apresenta-nos hoje uma proposta para regulamentar a arbitragem para a apreciação dos fundamentos de denúncia da Convenção Coletiva e a arbitragem para a suspensão do período de sobrevigência. Assume, inclusivamente, que já havia sido apresentado um projeto de teor similar a este que agora apresentam para a recolha de contributos em sede de apreciação pública, tendo posteriormente sido aprovada a versão final em Conselho de Ministros e enviada para promulgação pelo Sr. Presidente da República. Todavia, o processo não foi concluído pelo próprio PS. E agora pretendem retomar um tema que deixaram pendente, incumprindo o seu próprio prazo de regulamentação em 60 dias. Contudo, e no âmbito da concretização da agenda de trabalho digno, já aqui dissemos que temos muitas dúvidas sobre a constitucionalidade de algumas medidas e não somos só nós. Basta ler os contributos dos sindicatos e da Confederação Empresarial de Portugal a esta proposta para perceber que não agrada nem aos trabalhadores, nem aos empregadores. Por um lado, os trabalhadores queixam-se que ao longo dos anos foram perdendo margem negocial. Terminou-se com o princípio do tratamento mais favorável, é que a Convenção Coletiva podia estabelecer um tratamento mais favorável que a lei, e eliminou-se o princípio de que uma convenção em vigor só poderia deixar de vigorar quando fosse substituída por nova convenção. O Governo do Partido Socialista, na Agenda do Trabalho Digno, manteve tudo isto e acrescentou normas sobre a arbitragem que vem agora tentar regular. Por outro lado, a Confederação Empresarial de Portugal levanta também algumas dúvidas quanto à constitucionalidade. E por isso, Sr. Deputado, eu pergunto-lhe, não consideram que esta questão da arbitragem na negociação coletiva levanta de facto questões constitucionais? Ou seja, como denuncia a CIP, que tais medidas enfermam da inconstitucionalidade por colidirem com o princípio da autonomia coletiva consagrado na nossa Constituição? Ou não consideram também que estamos a violar a Convenção número 98 da OIT sobre o direito de organização e negociação coletiva e cujo núcleo central incorpora a voluntariedade que em sede de negociação coletiva deve imperar? Estamos ou não com esta regulamentação da arbitragem a ditar regras demasiado restritivas, correndo o risco de estarmos a interferir naquela que deve ser uma negociação autónoma entre as partes? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Antunes, PSD, dispõe 2 minutos, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, nas últimas eleições legislativas, e Sr. Deputado Miguel Cabrita, nas últimas eleições legislativas, o país, os portugueses, votaram no Governo da Aliança Democrática para governar. A Sra. Ministra do Trabalho já disse aqui nesta casa que está disponível e tem a vontade de revisitar aquilo que é a legislação laboral, com reflexão, com ponderação, com tempo, e envolvendo e respeitando a concertação social e os parceiros sociais. Sr. Deputado, entendo, na opinião do Sr. Deputado, o atual Governo da Aliança Democrática não tem esse direito, inclusive, não tem até esse dever, o dever e o direito de olhar para a legislação laboral de forma integrada e de procurar reformá-la, alterá-la, melhorá-la, sem exceção, naturalmente, daquilo que se trata aqui hoje, de fazer esta regulamentação, caso seja essa a pretensão do Governo e também caso seja essa a pretensão dos parceiros sociais, porque daquilo que nós sabemos, a concertação social está longe, os parceiros estão longe de acompanharem esta vontade e esta proposta que hoje aqui o Partido Socialista nos traz, porque nós queremos envolver, ouvir e respeitar os parceiros sociais. Porque se há uma diferença abismal entre o Governo da Aliança Democrática e o Partido Socialista, e aquilo que foi o Governo do Partido Socialista, é que nós respeitamos e valorizamos muito a concertação social e os parceiros sociais, e o PS desvalorizou e desrespeitou muito a concertação social e os parceiros sociais. Vossas Excelências entendem que esta alteração, este remendo, este enxerto, vai melhorar em alguma medida, em certa medida, a qualidade da nossa legislação e a qualidade de vida dos nossos trabalhadores e das pessoas, das portuguesas e dos portugueses? Senhoras e senhores deputados, O governo está a governar. Deixem o governo governar. O país não precisa de mais legislação. O país não precisa de mais e mais legislação. O país precisa, sim, de boa legislação, que responda às necessidades do país e que melhore a vida das pessoas. Essa é a marca deste governo. Trabalhar para melhorar a vida das pessoas, para responder às necessidades do país. Não legislar só porque sim, como o Partido Socialista aqui nos quer fazer crer hoje. Muito obrigado.
Sr. Deputado Manuel Magno, chega, se faz favor, para um pedido de esclarecimento de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A iniciativa que hoje discutimos trata da criação de mais uma forma de arbitragem em matéria de contratação coletiva, ou seja, de mais uma entorse ao direito de contratação coletiva. Através desta arbitragem necessária, uma das partes pode, por sua única e exclusiva vontade, impor à outra o prolongamento artificial de uma convenção coletiva que caducou, ao mesmo tempo em que coloca nas mãos de um tribunal arbitral o poder de apreciar a validade dos fundamentos da denúncia da mesma. Tomada a decisão arbitral, restará à parte prejudicada pela mesma o recurso para o tribunal da relação competente, mas com mero efeito devolutivo. A questão regressa assim à sede judicial, da qual nunca devia ter saído, mas pela porta pequena, uma vez que não logra impedir que a convenção coletiva se mantenha artificialmente em vigor até a prorrogação do acórdão. A arbitragem que esta iniciativa visa regulamentar tem uma natureza coercitiva. Ela é imposta por uma das partes à outra, ou seja, deturpa profundamente a natureza da arbitragem enquanto forma de resolução de conflitos, que pressupõe sempre o acordo de vontades entre ambas as partes. Desse ponto de vista, pode mesmo considerar-se que esta iniciativa legislativa, ao impedir os interessados de recorrer diretamente aos tribunais judiciais, violado o princípio constitucional da igualdade, além do direito de acesso aos tribunais, também ele com consagração constitucional. Tudo depende do entendimento que se tiver da cobertura constitucional dos tribunais arbitrais, a saber, se abrange a mesma apenas os voluntários ou se inclui também os necessários. Senhor deputado Miguel Cabrita, a pergunta que quero fazer prende-se com o fato do anterior governo, numa tentativa seródia de regulamentar esta matéria, não ter reconhecido pertinência a alguma das observações feitas em sede de apreciação pública. A questão é esta. Concordo o PS que, na falta de um instrumento com o compromisso arbitral, é de aconselhável prudência consignar na lei os limites dos poderes cognitivos do Tribunal Arbitral?
Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Cabrita, para responder, dispõe de 1 minuto e 49 segundos, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Queria agradecer as questões, a deputada Mariana Leitão e aos restantes deputados, dizer que, como referiu, o governo mudou e foi por isso que o processo não foi concluído, o diploma estava pronto, foi aprovado em Conselho de Ministros, foi enviado ao Presidente da República. O atual governo decidiu não dar seguimento ao diploma, nós entendemos que é importante fazê-lo. E nós sabemos que a iniciativa liberal é contra a admissão coletiva, depende de uma visão individualizada das relações laborais, temos divergência aí, mas não nos escondamos atrás de supostas inconstitucionalidades, porque esse debate será tido, se houver, tiver que ser tido, noutra sede. Agora, quanto à questão de revisitar a agenda do trabalho digno que foi colocada pelo deputado João Dias da Silva, o Governo tem todo o direito a governar e a revisitar, mas convém que revisite algo que está em vigor. E o que ficou por fazer e o Governo não fez foi pôr em vigor uma matéria que para nós é importante, que é um avanço importante e que pretende justamente garantir que não há vazios negociais. Sabemos que o PSD pode eventualmente não ter tido sempre uma posição favorável à negociação coletiva, mas olhe, tal como no salário mínimo o PSD acabou por se juntar ao fim de vários anos ao PS, espero que agora se junte também ao PS nesta matéria. Muito obrigado.
Para uma intervenção, o Sr. Deputado Alfredo Maia, Partido Comunista Português, dispõe de 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Os trabalhadores, os seus sindicatos e o PCP sempre se bateram contra as normas relativas à caducidade e à sobrevigência das convenções coletivas de trabalho. O PCP sempre esteve na linha da frente pela revogação desta e de outras disposições gravosas do Código de Trabalho, assim como se bate pela reintrodução na legislação laboral do princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador. No entanto, sucessivos governos e respectivas maiorias têm rejeitado as mais diversas oportunidades que o PCP lhes ofereceu para corrigirem este grave problema, que a iniciativa do PS, hoje em debate, está muito longe de resolver. Na revisão do Código de Trabalho, no âmbito da mal chamada Agenda do Trabalho Digno, o PS, aliás acompanhado pelo PSD, entre outros, continuou a recusar a revogação deste regime e de outras normas do Código, rejeitando as propostas nesse sentido. Com a iniciativa em debate, o PS não vai, nem estará interessado em ir à raiz do problema, que é o poder decisivo atribuído ao patronato para exercer toda a sorte de pressões e de chantagens sobre os trabalhadores e os seus sindicatos. É esse poder que subsiste no conforto das normas do Código que lhes permite forçar a redução sistemática de direitos, inclusivamente quanto a direitos e garantias dos trabalhadores em matérias de horários, descanso, retribuição do trabalho suplementar, em troca de pequenos ou mesmo insignificantes aumentos salariais. Trata-se de um poder manifestamente excessivo e profundamente desequilibrado, de que o patronato usa e abusa a seu bel prazer para travar também processos reivindicativos e propostas negociais, antecipando-se com o recurso à denúncia abusiva de convenções que não querem simplesmente rever. Tampouco a iniciativa do PS pretende estabelecer garantias de que a arbitragem produza quaisquer efeitos ou resultados a favor do equilíbrio entre as partes, que estão à partida em condições desiguais, isto é, obrigando à negociação de facto. Pelo contrário, esta iniciativa visa simplesmente perpetuar um mecanismo que não reforça nem dinamiza a negociação coletiva, mas contribui para a bloquear. Aliás, o projeto de lei nem sequer estabelece em concreto quaisquer fundamentos que sirvam para verificar a adequação da denúncia. Em conclusão, a única medida necessária e que se impõe é a revogação desta e de outras normas gravosas do Código de Trabalho, uma tarefa que o PCP não abandona. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, dispõe de 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, na última alteração às leis laborais, que entrou em vigor em maio do ano passado, ficaram intactos 2 pilares do desequilíbrio que o Código de Trabalho mantém nas relações entre trabalhadores e entidades patronais. A possibilidade de fazer caducar uma convenção coletiva sem a substituir por outra convenção negociada e a possibilidade de um contrato coletivo ter normas que são mais desfavoráveis para quem trabalha do que a lei geral. O Bloco procurou trazer de novo a este debate essas propostas, mas para nós, por motivos difíceis de compreender, entendeu o Sr. Presidente da Assembleia que o projeto do Bloco sobre o fim da caducidade, que o PS e o PSD tinham chumbado na anterior discussão, não tinha conexão com este projeto sobre a arbitragem da caducidade das convenções coletivas. É caso para perguntar, então tem conexão com o quê? Mas discutamos o que está em debate. Confrontado com a inegável degradação da contratação coletiva, o Partido Socialista avançou em 2022 com propostas para alargar os mecanismos de arbitragem. Não é demais lembrar que a arbitragem está prevista na lei desde 1976. No período pós-revolucionário já se previa que a todo o tempo as partes podiam acordar em submeter à arbitragem os conflitos coletivos que resultassem da celebração ou da revisão de uma convenção coletiva. Nessa altura, todavia, o resultado das decisões arbitrais, que tinham o mesmo efeito jurídico de uma convenção coletiva, estava submetido, esse resultado, a este princípio, e cito o que dizia a lei da arbitragem em 66. Não podem diminuir direitos ou garantias consagrados em convenções coletivas de trabalho anteriores. Hoje, o tratamento mais favorável não se aplica ao conjunto das matérias da lei, mas apenas a algum elenco de matérias que está previsto. O que significa que pode haver decisões arbitrais melhores ou piores para os trabalhadores do que as convenções coletivas anteriores. Dir-se-á, e é verdade, que num contexto em que os patrões têm o poder todo nas mãos, como hoje acontece, para poder fazer caducar uma convenção e para fazer suceder-lhe um vazio, alargar os mecanismos de arbitragem, nomeadamente sobre a validade dos fundamentos da caducidade, é uma limitação do